Estamos numa nova série como igreja, Retratos da Fé, começando hoje, onde a gente vai abordar sobre biografia de homens e mulheres de Deus. E nesta noite eu quero compartilhar com vocês uma história que sempre fala muito comigo. Eu queria falar hoje sobre a história de Noemi e Ruth, e te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth, o capítulo número 1, nós vamos meditar nesta noite. São vários versículos, então eu já peço para que você deixe sua Bíblia aberta para que a gente possa aprender sobre aquilo que Deus pode fazer através dessas duas mulheres que podem muito nos ensinar. Ruth 1. Nós vamos começar lendo do versículo 1 ao 5. E diz assim: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus dois filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos, e eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado por lá quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e o seu marido. Vamos ler até aí por enquanto. Essa passagem bíblica relata um drama familiar. Essa passagem bíblica, ela relata uma família que, fugindo da fome de uma cidade chamada Belém, e pasmem, Belém significa a casa do pão. Mas, ironicamente, nesse período, onde uma incredulidade tomava Belém, onde eles estavam sob domínio de povos inimigos, eles estavam vivendo uma escassez de pão. E Elimeleque, sem consultar o Senhor, sem pedir direção de Deus, pega sua família e vai para Moabe. E é muito estranho eles irem para Moabe. Moabe era um povo inimigo de Israel. Não fazia muito sentido ele ir se refugiar em Moabe. E essa história, ela já começa nos ensinando que as crises, elas devem ser enfrentadas. Nós temos 3 possibilidades diante de uma crise: suportar o problema, fugir do problema, aprender com o problema. E Elimeleque pega o caminho mais difícil, ele foge do problema. E a palavra relata que ele, eu acredito que ele não queria criar raízes lá, mas ele vai para Moabe, tentando fugir da fome, e lá ele encontra a morte. Quando a falta de pão na casa do pão, nem sempre fugir é a melhor alternativa. Muitas vezes a gente foge porque nós queremos assumir novamente o controle das nossas vidas. Nós queremos estar no lugar do Senhor nas nossas vidas. E muitas vezes, sem uma direção de Deus, nós nos movemos. E ao invés de encontrar conforto, ao invés de encontrarmos aquilo que buscamos, quem sabe nos deparamos com algumas tragédias. E nós estamos vivendo numa geração onde nós buscamos muitas fugas. Se nós temos um problema no trabalho, nós pedimos a conta. Se nós temos um problema na nossa igreja, nós mudamos de igreja. Se nós temos um problema com o nosso esposo, com a nossa esposa, nós buscamos o divórcio. Porque nós desaprendemos a encarar as nossas crises, a aprender com elas. Preferimos fugir a esperar a providência de Deus. Eu penso, a casa do pão não tinha pão, mas ainda o provedor, o Deus que pode todas as coisas, era com eles. Eu tenho certeza que aqueles que permaneceram em Belém, na casa do pão, que ironicamente estava sem pão naquele tempo, enfrentaram a crise, superaram ela e puderam provar de milagres que Deus operou. E agora Noemi se vê numa terra estranha, gente. Sozinha. Ela foi buscar pão em Moabe. E até tinha pão em Moabe, mas ela não encontra paz em Moabe. Ela foi buscar pão em Moabe, mas segurança ela não tinha em Moabe. Agora ela está sozinha e você consegue imaginar a tragédia dessa mulher. De perder seu esposo. De perder seus dois filhos. Quem sabe você conhece essa dor. Quem sabe você já enfrentou esse luto de a perda de um esposo querido, uma esposa querida. Infelizmente, a morte de um filho. Quem sabe você conhece essa dor. Eu não consigo imaginar a dor que essa mulher sentiu. Eu não consigo imaginar o que Noemi está sentindo nesse momento quando ela enterra o seu segundo filho. Noemi vai buscar dinheiro, pão em Moabe. E ela perde as pessoas mais preciosas que ela tinha em Moabe. E o texto continua no versículo 6, quando diz: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para a sua terra. Assim ela, com as suas duas noras, partiram do lugar onde tinham morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas duas noras: vão, voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Agora a gente vai pular lá para o 14. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Aqui a gente vê que Noemi, quando entende, passa lá por Moabe esse boato, boato não, a notícia, de que Deus novamente deu pão à casa do pão, que era Belém, ela decide voltar para casa. Ela decide voltar para Belém. Ela não ouviu que tinha acontecido uma inversão econômica em Belém. Ela ouviu que Deus visitou Belém. Noemi tinha uma consciência de que Deus era soberano e estava no controle de todas as coisas. E quando Noemi entende isso, ela está voltando com suas duas noras. Só que quando ela está ali na metade do caminho, ela encoraja essas duas noras a voltar. Ela olha para aquela, para Orfa e para Noemi e para Ruth, e ela fala: filhas minhas. Noemi tratava essas duas mulheres como filhas. Eu não sei como que é o seu contexto com a sua sogra. O meu é muito bom, né, Carmen? Graças a Deus, você é uma sogra muito sábia, muito querida. Então, eu entendo um pouquinho do que Orfa e Ruth estavam vivendo. Essas mulheres estavam sentindo muito se separar dessa mulher. Noemi era uma estrangeira, pobre, velha, que conseguiu conquistar o coração de duas noras que estavam indo com ela para Belém. Mas no meio do caminho, Noemi desencoraja elas a voltarem. No meio do caminho, Noemi fala isso: voltem, minhas filhas. Eu não tenho nada para dar para vocês. Tinha uma lei que amparava as viúvas em Belém. Lembra? Ela estava em Moabe. Uma viúva naquele tempo, ela era desprezada, ela era esquecida, ela poderia passar fome, porque ela não tinha quem olhasse para ela. Então, realmente, elas estão voltando sem nada, sem nenhuma perspectiva. Só que tinha uma lei que amparava as viúvas em Belém, que era chamada da Lei do Levirato. E o que que é isso? Naquela época, quando um homem se casava com uma mulher, e esse homem morresse sem deixar descendente, o irmão desse homem deveria se casar com essa viúva e dar uma descendência para ele. Então essa viúva poderia engravidar e dar um nome para esse marido morto. Só que Noemi se vê velha. E ela pensa: minhas filhas, mesmo que eu tenha um bebê, até ele crescer, como é que ele vai casar com vocês? Voltem, filhas minhas. Só que outra coisa tinha acontecido com Noemi. Ela não teve só uma perda material em Moabe. No versículo 13, que eu não li, mas eu vou ler a segunda parte desse versículo, diz assim, ó: de jeito nenhum, minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Noemi acreditava que Deus estava agindo contra ela. Noemi estava vivendo a maior crise de fé que ela já viveu. A teologia de Noemi, de alguma maneira, estava certa. Deus, ele controla todas as coisas. Mas a teologia dela estava errada, porque ela acredita, nesse momento, que Deus estava agindo contra ela e não por ela. E não tem dor maior na crise quando a gente vê Deus como um carrasco e não como um lugar de conforto, não como um pai amoroso. E era assim que ela se sentia. Ela sentia que a mão de Deus estava contra ela. E no, em Rute 14, nós vamos continuar lendo, que diz assim: elas começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Rute ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Rute, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se uma outra coisa que não a morte me separar de ti. Que amor verdadeiro de Rute por Noemi. Lembra, Noemi não tinha nada para dar para ela. Às vezes a gente vive num tempo de amor tão interesseiro. A gente se relaciona pensando no que as pessoas podem nos dar. E Ruth está nos mostrando um amor que independe das circunstâncias. Ela ama a sua sogra. E eu quero falar sobre alguns aspectos desse amor de Ruth. O relacionamento marcado pelo amor, ele é mais importante do que as coisas. A Bíblia vai falar que o amor, ele é mais forte que a morte, que nem todas as águas podem apagá-lo, que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E Ruth tem esse tipo de amor. Às vezes a gente vive em busca disso com um homem, com uma mulher, mas olha que especial, nós podemos ter isso com relacionamentos entre sogra e nora, mãe e filha, irmãos, tios. Um amor sacrificial, um amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o tipo de amor que Ruth tem por sua sogra. O relacionamento marcado pelo amor não desiste diante das dificuldades. Gente, não era uma mentira, as circunstâncias delas eram bem ruins. Bem ruins. Elas realmente estavam voltando sem nada. Mas ela está disposta a permanecer e a seguir essa sogra. E amar essa sogra, estar com essa sogra. O relacionamento marcado pelo amor está disposto a fazer novas caminhadas. Olha que especial, Ruth, ela não faz exigências, ela faz promessas. Ela está disposta a enfrentar novos desafios, a deixar a sua terra, o seu povo, deixar os seus deuses, deixar os seus amigos e seguir na companhia da sua sogra. Um relacionamento marcado pelo amor está disposto a fazer novos compromissos. Essa mulher escolhe viver e se converter ao Deus da sua sogra. Essa mulher vai para Belém e ela queima a ponte do passado dela. Ela queima essa ponte com Moab, ela deixa para trás. Ela quer uma nova vida junto com sua sogra. O relacionamento marcado pelo amor é uma aliança que nunca pode ser quebrada. É por isso que ela fala que onde Noemi morresse, ela também morreria. A lógica aqui é que Noemi era mais velha, Ruth era mais jovem. Provavelmente Noemi morreria antes. E ela fala: ó, sogra, eu quero te deixar tranquilo. Mesmo que você morra, eu não quebrarei a minha promessa. Que palavra, que amor sacrificial. Um relacionamento marcado pelo amor tem coragem de fazer juramento solene. E ela não só faz um juramento, mas aqui ela faz um juramento em nome do Deus de Israel. Essa estrangeira é um retrato de fé, uma mulher com sua sogra. Ela representa um agir, uma benevolência de Deus na vida da sua sogra de uma forma linda, inimaginável. E a palavra continua ali no versículo 18, dizendo assim: quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou para as terras de Moabe com sua nora Ruth, a moabita. Eles chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Essa cidade se alvoroçou quando viu Noemi. Noemi significa agradável, amável. E quando eles veem essa mulher que parte rica e volta pobre, essa mulher que parte casada e volta viúva, essa mulher que parte de Belém e tinha dois filhos e agora volta sem nenhum filho e volta com uma nora estrangeira, aquela cidade fica comovida. E ela fala: não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, de amarga, porque o Todo-Poderoso... Mais uma vez, Noemi relata que ela acha que Deus está pesando a mão. Agora ela não se identifica mais como agradável, como amável, mas como alguém triste. Alguém que o Senhor estava pesando a mão. O Todo-Poderoso afligiu ela. Mas o que Noemi não esperava é que Deus tinha uma providência especial para ela. Deus tinha um recomeço que talvez ela nunca imaginou, porque todos nós gostamos muito de começar. Agora, recomeçar é difícil. Noemi estava voltando para aquele lugar onde ela já tinha tido uma vida tão maravilhosa, uma vida com tanta fidelidade, e agora ela volta sem nada e ela tinha que recomeçar. E na lógica dela, já estava perdido. Tanto que, quando ela convence as noras a voltarem, ela pensa que o futuro dela era sofrer. E fala que elas chegam na festa da colheita. Era um momento bem especial ali em Belém. E por providência divina, ela vai cair num campo de Boaz. O que que é isso? Os pobres naquele período podiam ir colher o que ficava no chão das plantações que sobravam. Então lá, ia lá o dono dessa colheita, os funcionários, e eles iam colhendo. E as pobres, as viúvas, poderiam pegar o resto que sobrava ali no chão. E aconteceu isso. Ruth vai até esse lugar de Boaz. E por coincidência, esse Boaz é rico. E por coincidência divina, esse Boaz era parente de Elimeleque. Lembram da lei do Levirato? E por providência divina, Noemi fica sabendo que ele é um resgatador da família. Ele poderia casar-se tanto com Noemi ou com Ruth. E por providência divina, esse Boaz começa a gostar de Ruth. E por providência divina, Ruth se dispõe a casar com ele. E ele se dispõe a ser o resgatador dela. E por providência divina, Ruth vai ser a bisavó do rei Davi. Deus não apenas abençoou Ruth, uma viúva estrangeira, e Noemi, uma viúva amargurada, como elas fizeram parte do plano redentor do Senhor. Muitas vezes a gente pensa que Deus perde o controle quando as pressões da vida vêm, quando as crises vêm, quando as dificuldades aparecem. E eu queria que a gente terminasse essa palavra pensando um pouquinho sobre a perspectiva de Deus sobre tudo isso. Nós precisamos aprender a olhar com a perspectiva dele. E nós podemos, a primeira lição que nós podemos aprender com Noemi, com toda essa história de Noemi e Ruth, é que pare de reclamar das adversidades e olhe para as coisas boas que estão acontecendo com você. Noemi chega amargurada. Noemi chega não tenho mais nada. Olha o que aconteceu comigo. Não sou mais agradável, não sou mais amável. Olha porque o Todo-Poderoso pesou a mão sobre mim. Ela só tinha murmuração. Mas ela tinha uma coisa boa. Ela tinha duas noras que amavam, que eram queridas, que a tinham como uma mãe. Uma delas foi a ponto de ter um amor sacrificial e partiu junto com ela. Ela tinha o que se alegrar. Nem tudo são flores, mas ainda flores. Quem sabe você está num tempo onde você tem murmurado. Você só tem olhado para a crise, dado autoridade para a crise, muito mais do que Deus pode fazer na sua vida. Você sabe que reclamar é clamar pelo mesmo? Ó. Reclamar, a gente fica pedindo do mesmo, do mesmo, do mesmo. Murmuração, falam que é oração demoníaca. Quem sabe hoje é tempo de parar, de dar o controle para a adversidade. E o que de bom Deus tem confiado a você? Quem são pessoas que te encorajam, que estão perto de você? Para pensar aí, o que você tem de bom hoje para honrar o Senhor, glorificar o Senhor? Não está fácil, mas Deus, o Senhor é comigo. A segunda perspectiva que a gente tem que aprender com essa história é: pare de olhar para Deus como alguém que está lutando contra você. Veja como aquele que luta por você. Noemi se enganou. Deus estava com ela. Que bom que mesmo quando falhamos, mesmo quando somos falhos, a providência divina nos alcança, porque Ele é bom. Porque Ele é conosco. As coisas difíceis que acontecem com a gente não é porque Ele é um Deus vingativo. Não é que Ele está tentando te destruir. Mas Deus, com sua bondade e graça, trabalha em nós como uma concha de retalhos. E esses momentos difíceis ainda estão mostrando a graça dEle, o favor dEle, a bondade dEle. Porque Ele cuida de nós. Quem sabe nós precisamos parar de aceitar precocemente a derrota em nossas vidas. Noemi estava falando para aquelas noras: gente, acabou, a minha vida vai ser isso. Eu vou sofrer o resto dos meus dias. E quem sabe a gente precisa aprender que não é porque deu errado o primeiro tempo do jogo, esse é o fim do jogo. Quem sabe ainda Deus não escreveu os capítulos finais da nossa história. E nós estamos vivendo já com aquela sensação de que Deus é contra nós. Mas nós somos testemunhas através da palavra que quando nós estamos cercados pelo mar, Deus pode abrir o mar. Quando não há água para beber num deserto, de uma rocha, Deus pode fazer brotar água. Com Deus ainda tem jeito. Com Deus, a gente pode acreditar no milagre, na providência. Quem sabe a gente precisa parar de limitar o poder de Deus. Jamais perca a esperança de um milagre. Deus não está na nossa lógica. Noemi achava que Deus tinha que agir na lógica dela, então ela se vê velha. Ela se vê inadequada para aquilo. Ela limita Deus. Como se Deus tivesse que agir na nossa caixinha. E muitas vezes Deus vai nos levar por caminhos que vai fazer essa caixinha voar. Porque em caminhos que a gente nunca pensou andar, o favor de Deus vai nos visitar e nós vamos provar de uma providência linda, de um milagre lindo que só o Senhor pode fazer. Entregue a tua lógica ao Senhor. A benevolência do Senhor alcançou Noemi, não na lógica dela. Olha para o futuro com esperança. Pare de pensar que pelo fato de você estar passando por uma prova, o seu destino é sofrer. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus deseja que a gente seja bem-aventurado nessa terra. Pare de olhar para a vida como maldição de Deus, como se as tribulações fossem maldição de Deus. E a palavra de Deus diz que aqui nós teríamos aflições. Aqui não tem rua de ouro. Aqui Deus não prometeu que a gente não choraria. Os problemas vão continuar. As crises vão aparecer. Mas a palavra do Senhor diz que considerem motivo de alegria quando passarem por tribulações. Quem sabe você não está entendendo nada a fase de vida que você está. Quem sabe a gente vai ter que pensar como Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo essas situações um dia pode fazer cooperar para algo especial que Deus tem para a sua vida. Noemi não estava debaixo da maldição do Senhor. E é muito lindo. Toda a angústia de Noemi, no capítulo 1, é sanado no capítulo 4, de uma maneira que ela nunca imaginou. Quem sabe você está aqui e você nunca leu Ruth, se dê de presente. Leia esse livro e seja inspirado pela benevolência de uma mulher que faz um retrato de fé num Deus, uma estrangeira que conhece o amor de Deus e se doa sacrificialmente para sua sogra, e a benevolência de um Deus que, mesmo quando fugimos da crise, mesmo quando estamos perdidos, Ele nos encontra e Ele sabe para onde nos levar. Ele sabe nos trazer novamente para aquele lugar que Ele sonhou e desejou para nós. Te convido a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. O último capítulo de Noemi foi de vitória, foi de esperança. Quem sabe você chegou aqui com muita angústia. Você tem passado por grandes provações. Só você e Deus sabem a luta que vocês têm vivenciado. E quem sabe você veio nessa noite para ser lembrado que a sua vida está nas mãos de um Deus onipotente. E que Ele está com as suas mãos estendidas para a sua vida, para te entregar graça, favor, força. Quem sabe você chegou assim, aqui, como Elimeleque, você está num lugar onde Deus não te mandou. Você foi movido pela necessidade. Você não buscou a direção de Deus. E quem sabe hoje é dia de voltar para Belém. Voltar para o centro de onde o Senhor deseja que você esteja. Noemi estava em Moabe. Mas quando ela ouviu que Deus visitou, ela voltou para Belém e pôde provar das bênçãos que o Senhor tinha para ela em Belém. Quem sabe você está aqui. Se você está vivendo uma crise, você está no lugar errado e você quer que Deus te traga de volta para o lugar certo, fica de joelhos no teu lugar. Quem sabe os de repente chegaram na tua vida, você está magoadíssimos. Quem sabe foi uma doença. Quem sabe foi uma traição. Quem sabe é um luto, uma pessoa querida que você não está sabendo viver sem. E quem sabe você está como Noemi, você está amargo, você está amarga. E hoje é dia de voltar a ser agradável, entregar a tua mágoa para o Senhor. Se você quer entregar essa mágoa, quem sabe você está magoado com alguém, ou até mesmo com Deus, se coloca de joelhos no teu lugar e escolhe hoje lançar essa amargura diante do Senhor. Quem sabe é tempo de você ser um retrato de fé para alguém, assim como Ruth. Quem sabe é tempo de um amor sacrificial, sem interesse. Quem sabe você vai pedir ajuda hoje para o Senhor. Senhor, me ensina a amar dessa maneira. Me ensina a ver além da minha necessidade. A ser uma amiga, uma nora, uma filha, um filho como Ruth. Quem sabe você limitou Deus à sua lógica. E você está super frustrado. Porque você não vê saída e você não vê esperança. E quem sabe hoje você vai se prostrar diante do Senhor. Senhor, eu estou aqui, me surpreenda. A minha lógica tem só trazido amargura ao meu coração. E eu confio naquilo que o Senhor quer fazer. Quem sabe é tempo de recomeçar e está tão difícil. Se você quiser, se coloca aos pés do Senhor também. Se coloca de joelhos e queima as pontes com o passado e confia que Ele é o Deus que providencia aquilo que você precisa. Deus, nós te entregamos as nossas vidas, Pai. Nós confiamos que o Senhor é um Deus que providencia tudo o que necessitamos. Tu és um Deus que nos traz de volta. Quando vamos para Moab, o Senhor nos traz de volta para Belém. A minha oração é aqueles filhos e filhas que estão distante do lugar que o Senhor os chamou, os traz de volta, Pai. E que possam provar e ver a Tua fidelidade. Deus, eu oro também por aqueles que estão magoados com alguém. Quando a crise chega, nós tendemos a culpar alguém. E muitas vezes te culpamos e achamos que o Senhor está contra nós. Mas obrigado porque o Senhor é um Deus que trabalha em nosso favor, Pai. E eu oro para que nesta noite mágoas sejam colocadas diante do Teu altar. E corações como Mara, que estão amargos, possam voltar a ser como de Noemi, agradável, amável, Deus, para a honra e para a glória do Senhor. Quem sabe é tempo da gente se posicionar como um retrato de fé, assim como foi a vida de Ruth. Nos usa, Senhor, como um canal de bênção, com o amor sacrificial, aquele amor que a gente esquece um pouquinho dos nossos próprios interesses. Nos ensina a amar como Ruth amou, Deus, essa sogra, e converteu todo o coração dela ao Senhor e pôde provar de uma providência especial. Deus, nos ajuda a recomeçar e acreditar, Deus, que não é na nossa lógica, é na Tua lógica. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso e o Senhor governa as nossas vidas, e nós Te louvamos por isso e Te entregamos a nossa vida no nome de Jesus. Amém.